história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 8 mês de setembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques dessa edição. Guilherme Heisen.
Final do Campeonato Municipal de Futebol Veterano 50+ acontece hoje em Marechal Rondon. A ACC é superada em casa e fecha a primeira fase com derrota para Telêmaco Borba na Série Ouro. Ancelotti faz testes à seleção em penúltimo treino antes de ir à Bolívia.
Michael Bicker.
Cursos de qualificação seguem com inscrições abertas em Pato Bragado. 65% dos estandes da primeira Expo da Construção já foram comercializados. Inscrições para concursos da Oktober de Marechal Cândido Rondon terminam nesta semana.
Regis Guerreiro.
Motorista adormece ao volante e causa acidente em Marechal Cândido Rondon. PM prende mulher embriagada que empinava a moto em Marechal Cândido Rondon. Polícia Rodoviária Estadual também realizou operações de fiscalização em rodovias da região.
Claudinei Domingues.
Julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro começa a ser definido amanhã.
Vera Filber.
Cultura e literatura ganham destaque em Marechal Cândido Rondon.
César Reck.
Setor de pescado do Brasil tenta convencer Estados Unidos a retirar 50% de taxação. E FAEP comemora nova linha de crédito para renegociar dívidas rurais.
Gladstone Pacheco.
Corpo do ex-deputado Werner Vanderer será sepultado nesta tarde em Curitiba.
E ainda, tablets de maconha são abandonados em via pública em Mercedes. Paraguai é preso pela Polícia Rodoviária Federal contrabandeando cerca de 700 celulares.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 8 de setembro, e abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo, e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo, CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, que nos mostra, neste momento, 29 graus a máxima, a mínima de 20 graus para hoje, segunda-feira, em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região. Parcialmente nublado, com pancadas de chuva. Olhando aqui o gráfico do CIMEPAR, é para chover hoje à noite, tá? Hoje à noite é para termos pancadas de chuva por volta das 22 horas, chegando em 95% a probabilidade. E assim iniciamos a madrugada de amanhã, terça-feira, também com probabilidade de pancadas de chuva. Começa hoje à noite, inicia a madrugada, né, por volta de meia-noite, e assim vai até às 3 horas da madrugada, com a probabilidade em 96%. E aí, ao longo de toda a terça-feira, nós teremos, então, céu parcialmente encoberto. É o CIMEPAR que está dizendo, tá? Hoje à noite chove, segue durante uma parte da madrugada e depois teremos, então, céu parcialmente nublado na terça-feira, com a máxima de 22 e a mínima de 15 graus. A temperatura registrada neste momento pelos termômetros da Rádio Difusora é de 25 graus e a umidade relativa do ar está em 57%. Então, com exceção de hoje à noite, amanhã de madrugada, que poderemos ter pancadas de chuva, quarta e quinta abre o sol, sexta também poderemos ter pancadas de chuva, sábado e domingo de céu claro em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região. João Marcos Gomes.
Na tarde deste domingo, pouco antes das 14 horas, uma ligação anônima à Polícia Militar de Mercedes deu conta da existência de tabletes de maconha abandonados em via pública. No local informado, os policiais encontraram, ao lado de um poste de energia elétrica, dois tabletes da droga, envelopados com plástico azul. A maconha apreendida foi levada para o destacamento de Mercedes, que depois de pesada totalizou 1,677 gramas. Os tabletes apreendidos foram encaminhados para a 47ª Delegacia Regional de Polícia em Marechal Rondon para os procedimentos cabíveis. Duas ocorrências de trânsito desde domingo em Marechal Cândido Rondon. Numa delas, a PM prendeu uma mulher. O que aconteceu, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Sim, duas ocorrências. A primeira, quando a Polícia Militar foi acionada por volta de 1h20 da madrugada, em função de um acidente de trânsito na rua Sergipe. Populares informaram que um veículo havia colidido em uma carreta estacionada e que o motorista aparentemente estaria alcoolizado. No local, o condutor do carro relatou que estava sem dormir e voltando de uma entrega de tintas em outro município da região e que tinha entrado na cidade a fim de comprar um energético, quando acabou adormecendo ao volante e ocasionou a colisão contra a carreta estacionada. Disse que não havia ingerido bebida alcoólica e, inclusive, se dispôs a fazer o teste do etilômetro se fosse necessário. Pelo fato de não ter sido constatado sinal de embriaguez, sinistro sem vítimas e documentação em dia, bem como acordo entre as partes envolvidas, o caso foi resolvido com orientações sobre as providências futuras. Na outra situação, João, uma mulher conduzindo uma motocicleta foi presa neste domingo à noite em Marechal Cândido Rondon. Durante patrulhamento pela Avenida Maripá, por volta de 20h40, uma equipe da Polícia Militar se deparou com a motocicleta em sentido contrário, cortando giro em condução perigosa. A condutora estava realizando a manobra conhecida como RL, equilibrando-se apenas sobre a roda dianteira da moto. Foi iniciado o acompanhamento tático, porém, a moto seguia realizando ultrapassagens em alta velocidade entre os veículos, forçando ultrapassagens, ameaçando transeuntes e veículos, deixando de reduzir a velocidade nas interseções, nas rotatórias e travessias, gerando perigo de dano e andando também em zigue-zague. Segundo a Polícia Militar, diversos veículos quase foram atingidos durante o acompanhamento, até que em dado momento a condutora reduziu a velocidade de maneira brusca e foi atingida pela viatura policial que seguia logo atrás e por conta disso ela sofreu queda. A abordagem aconteceu já na Avenida Rio Grande do Sul. A mulher apresentava sinais de embriaguez e se recusava a acatar as ordens da equipe policial. Porém, foi algemada, encaminhada para a UPA, atendida e, quando liberada, foi encaminhada à 47ª Delegacia Regional de Polícia. De acordo com a Polícia Militar, ela não possui CNH e já esteve envolvida em outras situações similares de desobediência, resistência e direção perigosa, conforme boletins anteriores da PM de Marechal Cândido Rondon.
Ainda sobre trânsito, Guerreiro, também tivemos prisão por embriaguez durante fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual?
Sim, a Polícia Rodoviária Estadual realizou duas operações de fiscalização e patrulhamento em diferentes localidades neste dia 7 de setembro, com foco na segurança e prevenção de acidentes de trânsito, especialmente aqueles relacionados à direção sob efeito de bebida alcoólica. Na primeira operação, na PR-495, em Pato Bragado, 14 testes de alcoolemia foram aplicados e várias infrações foram constatadas, incluindo caso de direção sob efeito de álcool. Uma infração específica foi registrada por direção sob efeito de álcool e outra por recusa ao teste do etilômetro. Na segunda operação realizada na PR-182 pela equipe do Posto Rodoviário de Palotina, 10 testes foram realizados, resultando na prisão de uma pessoa que apresentou um índice de 0,38 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido. As operações são baseadas na atuação do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, dentro dos indicadores de gestão do desenvolvimento operacional que prevê a redução de acidentes e a intensificação de ações de fiscalização.
E o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro começa a ser definido amanhã, Quais são os próximos passos, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retorna amanhã, terça-feira, o julgamento do Núcleo 1 da suposta trama golpista, integrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados. O julgamento começou na semana passada, quando foram ouvidas as sustentações das defesas do ex-presidente e dos demais acusados, além da manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, favorável à condenação de todos os réus. Nesta semana, o colegiado vai iniciar a votação, que pode condenar Bolsonaro e os outros réus a mais de 30 anos de prisão. Foram reservadas as sessões dos dias 9, 10, 11 e 12 de setembro para a finalização do julgamento. Pesam contra os acusados a suposta participação na elaboração do plano Punhal Verde Amarelo, com planejamento voltado ao sequestro e assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Também consta a denúncia da Procuradoria-Geral da República, a produção da chamada Minuta do Golpe, documento que seria de conhecimento de Jair Bolsonaro e serviria para a decretação de medidas de estado de defesa e de sítio no país para tentar reverter o resultado das eleições de 2022 e impedir a posse de Lula. A denúncia também cita o suposto envolvimento dos acusados com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Amanhã, às 9 horas, a sessão será aberta pelo presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin. Em seguida, será passada a palavra ao relator, ministro Alexandre de Moraes, que será o primeiro a votar.
Um paraguaio de 26 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta segunda-feira com carregamento de aproximadamente 700 celulares sem procedência fiscal. Ele foi abordado na BR-277, em frente ao posto da PRF, em Cascavel. Na ocasião, apresentou versões contraditórias sobre o motivo da viagem e, após ser questionado, acabou confessando que transportava mercadorias irregulares. Na vistoria, os agentes localizaram os aparelhos eletrônicos na carroceria do veículo. A carga, avaliada em cerca de R$1 milhão. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado, junto com os produtos apreendidos, à Delegacia da Polícia Federal de Cascavel, onde responderá pelo crime de contrabando. Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu pouquinho, 0,32%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,430, para venda R$ 5,431.
Após o intervalo, Vera Filber e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes notícias.
Final do Campeonato Municipal de Futebol Veterano 50 mais acontece hoje em Marechal Rondon. A ACC é superada em casa e fecha a primeira fase com derrota para Telêmaco Borba na Série Ouro. Ancelotti faz testes à seleção em penúltimo treino antes de ir à Bolívia.
Cultura e literatura ganham destaque em Marechal Cândido Rondon.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 8 de setembro. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável de Marechal Cândido Rondon segue com o cronograma de recolha de galhos, entulhos e materiais inservíveis nos distritos do município. A etapa agora será realizada nos distritos de Novo Três Passos e Novo Horizonte. Secretário Marcel Escher orienta os moradores para que depositem os resíduos provenientes de podas, limpezas de quintais e demais materiais em frente às residências ainda hoje, dia 8 de setembro, para que a coleta ocorra a partir de amanhã, terça-feira. A colaboração da comunidade é essencial para que o serviço seja executado de forma ágil, segura e eficiente, contribuindo para a limpeza urbana e preservação do meio ambiente. A cultura e a literatura ganham destaque em Marechal Cândido Rondon, com o lançamento de uma obra que resgata a memória histórica do município por meio da poesia. Quem nos traz detalhes é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João e ouvintes do Frente Ampla. Então, João, nesta terça-feira, dia 10 de setembro, a escritora Udilma Liz Vaires lança seu mais novo livro durante a tradicional Feira da Lua em Marechal Cândido Rondon. O evento literário está marcado para as 18 horas e 30 minutos na Feira do Pequeno Produtor Sabor e Arte, localizada na esquina das ruas Tiradentes e Espírito Santo, bem em frente à Prefeitura. A obra, intitulada Poetizando a História de Marechal Cândido Rondon, da Colônia à Cidade, reúne versos que retratam o desenvolvimento do município entre as décadas de 1950 e 1960. Através da poesia, a autora propõe uma viagem afetiva pela história local, unindo memória, cultura e identidade. O livro é resultado de uma pesquisa sensível e apaixonada, e integra ações apoiadas pela Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Ministério da Cultura. O Dilma convida a população para prestigiar esse momento especial para a história de Marechal.
Saúdo a todos e convido para estarem conosco nesse importante momento, que é o lançamento do livro Poetizando a História de Marechal Cândido Rondon, uma obra que conta a história em versos, ilustrados com fotos da primeira década e com destaque a imagens ligadas aos acontecimentos dos primeiros anos de colonização de Marechal Cândido Rondon. A publicação contempla também textos informativos e dados atualizados sobre a cidade. O livro foi produzido com recursos da Lei Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, e será entregue gratuitamente às escolas da rede de ensino do município, bem como às instituições de ensino superior e bibliotecas. Reforço o convite para toda a população, especialmente as instituições, para que venha o lançamento na quarta-feira, 10 de setembro, às 18h30, na Feira Sabor e Arte, em frente à Prefeitura. Venha conhecer a obra, que também estará disponível para venda e será devidamente autografada pela autora neste momento. Um abraço a todos e obrigado.
E vamos falar sobre esportes no Frente Ampla de Notícias. No esporte amador, Marechal Cândido Rondon, hoje, tem decisão no veterano. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, semana de data FIFA ainda. Mas eu começo a destacar o nosso esporte amador. Isso porque na noite desta segunda-feira, a partir das 19 horas e 15 minutos, teremos as decisões do Campeonato Municipal de Futebol Suíço 50+, ou seja, o veterano cinquentinha de Marechal Cândido Rondon. Jogos no estádio Valdir Schneider. A partir das 7h15 da noite, disputa no terceiro lugar entre ABB 55 anos ou mais contra a Bike Center OCC Frigorífico de Peixes, os Parças FC. Na sequência, 8h45 da noite, a grande final, jogo único entre Baixada Ouro Verde, Nico Fac, Imobiliária O Presente contra a ABB.
A boa sequência da ACC Copagril Prefeitura de Marechal Cândido Rondon na Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino foi interrompida na noite do sábado, Guilherme.
Pois é, João Marcos, no seu último jogo em casa pela primeira fase do Girassol em Braga, a equipe comandada por Jean Model acabou derrotada por Telemaco Borba pelo placar de 3-1. Após vitórias importantes sobre Londrina e Cianorte, que embalaram o time na reta final da fase de classificação, a expectativa era de confirmar a boa fase diante do vice-líder da competição. Mas, apesar do apoio da torcida, as visitantes se impuseram em quadra, mostraram eficiência nas finalizações e saíram com os 3 pontos. Com o resultado, a ACC encerra sua participação em casa na primeira fase, mantendo a terceira colocação com 15 pontos. O próximo compromisso do time rondonense na Série Ouro será no dia 11 de outubro, fora de casa, contra o Stein Cascavel.
Guilherme, para fechar, a seleção brasileira.
Seleção brasileira, João Marcos, que teve alterações a partir do técnico Carlo Ancelotti. Ele comandou na tarde deste domingo na Granja Comari o penúltimo treino do time verde e amarelo antes do jogo contra a Bolívia, pela 18ª e última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O italiano aproveitou a atividade para fazer testes na equipe. O treinador ensaiou mudanças em todos os setores do Brasil. Na defesa, os zagueiros Fabrício Bruno e Alexandro treinaram entre os titulares. Já no meio de campo, diante da ausência de Casemiro, suspenso, Andrei Santos surge como principal alternativa. Lucas Paquetá, destaque na vitória de 3-0 sobre o Chile no Maracanã, também pode iniciar a partida na altitude. Por fim, o setor ofensivo também deve sofrer alterações. Richarlison foi testado na vaga de João Pedro no comando de ataque. Luiz Henrique, que participou de 2 gols da seleção no último jogo, também pode pintar na vaga de Martinelli ou Estevam. Ancelotti terá uma novidade em relação ao último compromisso no Brasil. O meia-campista Andreas Pereira, do Palmeiras, foi convocado para o lugar de Caio Jorge, cortado por lesão.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. A soja saca 60 quilos recuou 0,84%, sendo comercializada em R$ 119,00. Milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 75,00. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
Após o intervalo, Michael Bicker vem e detalha as seguintes notícias.
Cursos de qualificação seguem com inscrições abertas em Pato Bragado. 65% dos estandes da primeira Expo da Construção já foram comercializados. Inscrições para concursos da Oktober de Marechal Cândido Rondon terminam nesta semana.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 8 de setembro. E mês que vem é mês de Oktoberfest, mês de RTT em Marechal Cândido Rondon. Inclusive com um concurso para o público infantil. É isso, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes de Difusora. Também, João Marcos, além do público infantil, o tradicional concurso da Rainha e Princesas e do casal Fritz e Frida. E as inscrições estão abertas, né? Estão publicadas no Diário Oficial Eletrônico de Marechal Cândido Rondon com os regulamentos. Para eleger a rainha da 35ª edição do Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon, casal Fritz e Frida e o casal Klein Kinder, o casal infantil. Trata-se de uma atração organizada pela Prefeitura através da pasta de cultura. Inscrições seguem abertas até quinta agora. Podem ser feitas de forma presencial na Prefeitura, setor de protocolo ou no site da Prefeitura Rondonense. A escolha dos vencedores acontecerá no dia 27 de dezembro, 19 horas, na Casa Cultural, durante o lançamento oficial da Oktober 2025. Para o concurso da Rainha, serão eleitas, então, rainha, primeira princesa e segunda princesa. Entre os requisitos, as candidatas devem comprovar residência em Marechal de pelo menos 1 ano, ter entre 18 e 35 anos de idade, não sendo aceitas, claro, candidatas emancipadas. As vencedoras receberão premiação em dinheiro. Já para o concurso casal Fritz e Frida, casais interessados em participar precisam residir em Marechal Cândido Rondon há pelo menos 1 ano, ter idade entre 25 e 60 anos de idade. Também haverá premiação em dinheiro aos vencedores. Por sua vez, o concurso casal Klein Kinder, que é a categoria infantil, será disputada por crianças de 5 a 10 anos residentes também aqui em Marechal Cândido Rondon. Não é necessário que os casais infantis tenham parentesco, João.
Outra informação importante, 65% dos estandes da primeira Expo da Construção Marechal já estão comercializados. Os interessados na Expo, Michael Bicker, como devem proceder?
A movimentação está bastante grande, João Marcos, em relação principalmente à comercialização dos espaços. Segundo a estimativa da organização, cerca de 65% já foram reservados, confirmados para o evento que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de outubro no Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon. A realização é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon em parceria com a ACEMAR. Mas quem participa trazendo mais informações é o coordenador do evento, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller. Boa tarde.
Então, tivemos aí na semana passada o lançamento oficial da Expo Construção. Estamos passando aqui para reiterar o convite a todos os empresários, tanto na venda de equipamentos ou materiais, como também na prestação de serviço. para todo o segmento da construção civil, mas não só, mas também como escritórios de engenharia, arquitetura, paisagismo, iluminação, automação, tudo que tem a ver que engloba numa construção, tanto residencial como comercial. É uma oportunidade ímpar que estamos abrindo aqui para Marechal Cândido Rondon e é um evento que vem de fato para se consolidar e o qual já estará inserido no calendário oficial a partir do ano que vem. Vamos usar o mesmo modal adotado pela Cimacar, que é na Expo Rondon, fidelizando todos os expositores que estão acreditando nesse evento para o próximo ano e assim consequentemente terem aquele local já garantido. Outro diferencial é os Vale Compra, que estaremos sorteando durante os 3 dias do evento, que deve de ultrapassar R$30 mil. Então, são vários Vale Compras a todas aquelas pessoas que forem visitar a feira. Também um diferencial para, sim, fomentar a ida de pessoas a conhecer os produtos que lá estarão sendo expostos.
Maicon, e como é que estão os cursos de qualificação em Pato Bragado? Há vagas para quais as áreas?
João, vamos para as vagas então. Cursos de instalação e manutenção de ar-condicionado e também qualificação em almoxarifado. Para essas duas áreas, as inscrições estão abertas, principalmente destinada para jovens a partir de 14 anos. O curso de instalação e manutenção de ar-condicionado tem carga horária de 72 horas. Já o de qualificação em almoxarifado, carga de 160 horas. Início previsto nos cursos, dia 11 de setembro. Vagas são limitadas, por isso é fundamental que os interessados procurem o quanto antes a Prefeitura de Pato Bragado, a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, para efetivar a sua inscrição. Os cursos oferecem, além de uma formação teórica, também a prática.
A seguir em frente ampla de notícias, César Reck e Gladstone Pacheco vão trazer detalhes das seguintes notícias.
Corpo do ex-deputado Werner Vanderer será sepultado nesta tarde em Curitiba.
Setor de pescado do Brasil tenta convencer Estados Unidos a retirar 50% de taxação. E FAEP comemora nova linha de crédito para renegociar dívidas rurais.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 8 de setembro. E o setor brasileiro de pescados está tentando convencer as autoridades norte-americanas a retirar a taxação de 50% sobre a carne de tilápia. Esse assunto para César Reck. Boa tarde, César.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E representantes do segmento se reuniram na semana passada em Washington, capital dos Estados Unidos, com a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, numa tentativa de estender a isenção tarifária dos pescados brasileiros. Diretores da Associação Brasileira da Indústria de Pescados defenderam que os frutos do mar do país sejam excluídos da investigação da Seção 301 e de quaisquer medidas punitivas. A Seção 301 concede ao governo norte-americano o poder de investigar e retaliar outros países por práticas comerciais prejudiciais aos Estados Unidos. O diretor executivo da ABPESCA, Jairo Gund, sustentou que a investigação não tem relação com os pescados brasileiros e solicitou a retomada da isenção tarifária. Em 2024, o Brasil exportou mais de 30 mil toneladas de pescados ao mercado norte-americano, valor 30% maior que o do ano anterior. A tilápia respondeu por 40% desse crescimento. O Brasil já é o segundo maior fornecedor de filés frescos de tilápia para os Estados Unidos. Jairo argumentou que a parceria comercial entre os dois países significa preços mais competitivos ao consumidor, segurança alimentar e confiabilidade da cadeia de suprimentos.
E após a atuação do sistema FAEP, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Instituto Pensar Agro, o governo federal autorizou, por meio de medida provisória, a utilização do superávit financeiro e de recursos livres das instituições para disponibilizar linhas de crédito a produtores rurais e cooperativas. O que vem a ser esta nova linha de crédito? Nos traga detalhes, César.
Essa nova linha de crédito, João Marcos, alcança produtores que estiveram com perdas em duas ou mais safras do período de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2025. Há anos, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná vem atuando em conjunto com outras entidades do setor no sentido de levar informações ao governo federal sobre a importância do tema e defendendo a aprovação de uma linha de crédito especial. Segundo o presidente interino do sistema FAEP-AGE de Eduardo Meneghetti, o setor agropecuário tem buscado alternativas para a renegociação de dívidas dos produtores rurais. Essa medida provisória é um avanço importante, pois permite viabilizar o refinanciamento. Os recursos serão repassados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que poderá operar diretamente ou por meio de instituições financeiras. A medida provisória não define taxas e juros nem prazos específicos. O artigo 2º determina que juros, encargos, prazos e demais normas serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional em ato posterior, João Marcos.
E está marcado para as 15 horas desta segunda-feira no cemitério Parque Iguaçu, em Curitiba, o sepultamento do ex-deputado e empresário rondonense Werner Vanderer. Qual a causa da morte, Gladstone Pacheco?
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos. Sua saúde ficou fragilizada no sábado, dia 30, quando sofreu queda no banheiro de sua residência em Curitiba e foi internado na UTI do Hospital Santa Cruz, em função de uma lesão na cabeça. Após a pancada, Werner Vanderer foi acometido por um AVC e seu quadro clínico ficou gravíssimo. Estando sedado e entubado, o político e empresário não resistiu e faleceu na tarde deste domingo. Werner Vanderer nasceu em Concórdia, Santa Catarina, em 15 de fevereiro de 1939. Filho de Alfredo e Anita Vanderer, era casado com Maria Elizabeth Vanderer, com quem teve dois filhos, Klaus e Anneliese. Ele também deixa 4 netos e 6 bisnetos. Werner Vanderer foi o 2º prefeito eleito de Marechal Cândido Rondon para a gestão 1965 a 1970. Na sequência de sua carreira na vida pública, ocupou o cargo de deputado estadual por 4 mandatos, nos períodos de 75 a 79, 79 a 83, 83 a 87 e de 87 a 91. Depois foi eleito para o cargo de deputado federal por 3 mandatos, nos períodos de 91 a 95, 95 a 99 e 99 a 2003. Em 96, como deputado federal, Werner Vanderer foi admitido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso à Ordem do Mérito Militar no grau de Comendador Especial, sendo promovido pelo mesmo em 2001 ao grau de Grande Oficial. Em suas atividades partidárias, foi vice-líder do governo em 1977-78, vice-líder do PFL 87, 88 e 95 e segundo secretário 89 e 90, além de tesoureiro 97 e 98. Ainda em sua trajetória, foi representante da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha em Brasília. A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon manifesta profundo pesar pelo falecimento do 2º prefeito rondonense e ex-deputado estadual e federal Werner Vanderer, ocorrido neste domingo em Curitiba, aos 86 anos. Líder político de trajetória marcante, Werner Vanderer dedicou sua vida pública ao desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon e ao fortalecimento da região oeste do estado. Seu trabalho e compromisso deixaram um legado de conquistas que continuam a inspirar gerações. Neste momento de dor, a administração municipal de Marechal Cândido Rondon presta solidariedade e se une em oração aos familiares, amigos e à comunidade rondonense, que perde uma de suas grandes referências políticas. O município de Marechal Cândido Rondon decretou luto oficial por 3 dias, a exemplo de outros de nossa região.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.